Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16. A gente vai ler a partir do primeiro verso. Assim se expressa a palavra do Senhor: o homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom só o Eterno pode avaliar. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. O Eterno fez todas as coisas com um propósito, até mesmo os perversos, mas para o julgamento. O Eterno não suporta a arrogância, e acredite, esses arrogantes terão o que merecem. Com o amor e a verdade, se perdoa o pecado, e com o temor do Eterno se desvia o mal. Quando o Eterno aprova alguém, até os inimigos desta pessoa se tornam seus amigos. Bem melhor é ser pobre, mas justo, que ser rico e injusto. O homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra que é dele. Na semana passada, nós lemos exatamente esse texto e nós falamos sobre quatro lembranças, quatro alertas. E eu queria relembrar rapidamente esses quatro alertas que nós extraímos do texto. Primeiro alerta está aí: é prudente fazer planos. Amados, mesmo sendo nós limitados, e os nossos planos serão limitados, é prudente. Tolice é não planejar. A gente falou que planejar é recomendado para todos nós, ainda mais que nós somos limitados. Justamente por nós sermos falhos, nós precisamos ter os nossos planos. Todos nós somos desequilibrados. Os planos, o planejamento é para nos ajudar nas nossas limitações, porque nós somos afetados não só pelas nossas limitações, mas também nós somos afetados pelas circunstâncias que nós não controlamos. Então, é necessário que a gente faça plano, é recomendado que a gente faça plano. Planejar não é falta de fé, planejar não é ofender a Deus. Prudência é sinal de sanidade. Então, primeira coisa que nós traímos do texto é que planejar é necessário, é prudente a gente planejar. O outro ponto que nós aprendemos com o texto e falamos na semana passada é que Deus tem planos. A gente até lembrou o refrão bastante conhecido: Deus, o nosso Deus é um Deus de propósito. Faz tudo de forma planejada, com intenções. Deus tem direcionamento completo em tudo. O nosso Deus não é casual ou descuidado. Deus é um ser cuidadosamente organizado. Então, a gente aprende que Deus faz planos. E o terceiro ponto que nós aprendemos é que Deus está interessado em nossos planos. A gente aprende que mesmo Ele sendo soberano, ter planos melhores e maiores do que o nosso, Ele está interessado em conhecer o nosso coração dos nossos planejamentos. Como nós trouxemos aqui a frase do Thomas Costable: o homem propõe, Deus dispõe. E em quarto lugar, nós vimos que Deus tem a última palavra. Os seres humanos são totalmente dependentes dele, até aqueles que não reconhecem isso. E embora a gente seja dependente de Deus plenamente, ele tem a última palavra, a Bíblia nos diz que nós somos agentes moralmente responsáveis. Nós temos capacidade de responder, de conjecturar. Quem crê, amados, aprende a descansar. E esse descansar aqui é entregar, é confiar na soberania divina. E quando eu e você fazemos isso, quando nós fazemos planos, trabalhamos neles, descansando no Senhor, a gente evita duas coisas que nós, inclusive, comentamos na semana passada. A gente aprende a fazermos os nossos planos, e isso faz com que a gente erre menos, que nós sejamos mais organizados com os recursos que vêm das mãos de Deus. Você tem muitos recursos que Deus lhe deu, e quando nós fazemos planos, nós evitamos desperdiçar os recursos que Deus nos deu. Um recurso muito claro para esse tempo que nós estamos refletindo aqui é o próprio tempo. A maneira como nós gastamos o tempo, que é dádiva de Deus para nós, reflete muito sobre alguns equívocos da nossa vida. Então, duas coisas. Aprendamos a fazer planos, porque isso glorifica a Deus. Isso torna a gente menos desorganizados na vida. E uma outra coisa que nos ajuda é que isso nos evita cairmos no erro do fatalismo. A gente comentou aqui, estamos apenas revisando, porque quando nós fazemos os nossos planos confiados em Jesus, no nosso Senhor, a gente toma consciência que tudo o que acontece vem das mãos de Deus para que a gente possa realizar conforme o propósito dEle. E quando nós não estamos conscientes disso, a gente vai cair no seguinte erro, de achar que tudo o que acontece é porque Deus quis. Nem tudo o que acontece é porque Deus deseja. E tem muito crente colocando sobre Deus, responsabilizando o Senhor de coisas que são responsabilidade dos homens. Então, quando nós fazemos planos, nós evitamos o erro de cairmos neste pensamento fatalista. Tem muita coisa errada que acontece na tua vida e acontece na minha, que não é culpa do Senhor, nem porque Deus quis, Ele até permite, mas é resposta das nossas decisões. Então a gente aprende com o texto que Deus é soberano em tudo e o homem tem a sua responsabilidade moral diante dele durante a vida. E eu queria então desafiar você a continuarmos nessa reflexão. E aí, você já fez o seu planejamento para este ano? Como é que está o seu planejamento para este ano? Os desafios, os alvos? Você sabe que você precisa colocar no seu planejamento quais são os alvos, seus desafios pessoais, na luta da sua santidade. A santidade, você precisa cuidar dela, ela é sua. Então, qual é o planejamento que vai fazer você percorrer o caminho da santificação esse ano? Ser mais assertivo. Seu planejamento começa por aí. Que Deus abençoe você. Que Deus o faça corajoso a olhar para um papel e falar, eu vou fazer planos, porque isso glorifica a Deus. E eu vou trabalhar nesses planos confiando em Deus a todo momento. E hoje a gente quer continuar, então, pensando sobre isso. Fazer planos e trabalhar neles. E o cochete é confiando tudo isso em Deus. Então, para isso, vamos ler mais uma vez o texto bíblico. Você vai olhar para a sua Bíblia aí e eu vou ler na versão, nova versão transformadora. Você vai comparando aí. Diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos, ou dirige os nossos passos. Nós já dissemos aqui que esse texto nos mostra contrastes, nos mostra realidades paralelas, nos mostra perspectivas. Tudo isso mostrando para nós, esclarecendo para nós um jeito mais profundo de ver a vida. Realidades sendo comparadas, ampliando o nosso entendimento, a nossa visão da vida. E eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, porque a reflexão de hoje eu queria olhar para o texto de uma forma mais intencional, aplicando para nós, extraindo para nós a melhor forma de nós aplicarmos o texto à nossa vida. Os três primeiros versos, para mim, formam o primeiro bloco. E eu queria reler na minha versão. E você vai acompanhando aí na sua Bíblia. O verso de 1 a 3 diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O que nós temos aqui é uma descrição da própria natureza humana. A natureza humana faz com que a gente seja reflexivo sobre a vida. Então, fazer planos da capacidade humana de refletir sobre a vida. O ser humano tem isso. Hoje pela manhã, nós falamos a partir do Salmo 1 que para ser bem-aventurado há uma implicação de intencionalidade. Dá trabalho ser bem-aventurado. E é do homem a capacidade de refletir, fazer planos. E aqui, amados, a gente começa a nossa reflexão sobre por que fazemos planos. Por que o homem faz plano? Primeiramente, porque a gente quer acertar na vida. Ninguém planeja fracassar na vida. Olha, eu estou fazendo um plano que eu quero fazer todos os fracassos possíveis que a humanidade pode cometer. Então, eu estou fazendo um plano para dar errado. Ninguém. Nós fazemos planos para acertar. A gente não quer errar nas nossas decisões. É ou não é verdade? Então, planejar é a capacidade que Deus nos deu como seres humanos de antecipar uma realidade futura. Planejar é um exercício de proteção, é um exercício de controle ou tentativa disso. É um exercício de direcionamento. E você e eu somos chamados a sermos prudentes na vida. Então, antecipar, fazer projeções, trazer direcionamento, a gente é chamado a fazer isso. É da natureza humana. E até mesmo alguém que vai assaltar, fazer um assalto, alguém que vai roubar, ela planeja e ela imagina que vai dar certo. Então, aquele que vai fazer, inclusive, o mal, ele fala, eu vou pegar aqui a minha moto e vou ali na esquina abordar alguém e vou bater a carteira dele. Esse é o plano dele. Graças a Deus, nem sempre esse plano dá certo. Porque também, do outro lado, tem um policial que está fazendo um plano de pegar quem quer roubar. Tem você fazendo o planejamento da sua mãe. Olha, quando você sair, olha para os dois lados, guarde o celular, tranque a porta. Então, nós sabemos o que é planejar para proteger, para cuidar. É da natureza humana. Então, o chamado para nós é que a gente seja diligente nisso. Porque nem sempre as coisas vão dar certo. Por isso que a gente precisa planejar. Nem sempre as coisas vão acontecer. E louvado seja Deus por isso. Porque tem muita gente ruim planejando exatamente agora. E louvado seja Deus porque esses planos serão frustrados. Mas, por outro lado, nós precisamos ter o planejamento da nossa vida, entregar isso para o Senhor. E o Senhor, como nós aprendemos na semana passada, Ele está ansioso para conversar com você sobre os seus sonhos e sobre os sonhos deles para os seus sonhos. Então, a gente aprende com esses primeiros três versos. E eu queria compartilhar com você. Tem a realidade humana, a realidade divina e a aplicação que nós podemos fazer. O verso de 1 a 3 diz que é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Realidade humana, está aí. As pessoas, mesmo bem intencionadas, vão falhar nos seus planos. Vão fazer planos, mas mesmo bem intencionados, os planos serão limitados. Essa é a realidade humana. A realidade divina. Deus é soberano e conduz a vida à resposta certa. E louvado seja Deus por isso. E qual que é a aplicação para mim e para você? Deveria ser entregar os nossos projetos, entregar os nossos planos ao Senhor, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que a gente aprende nesse primeiro bloco? Faça plano, porque você precisa fazer plano. E mesmo quando você não quer fazer, você está fazendo um plano. Então, já que você vai fazer um plano, mesmo sendo falho, você lembra que Deus, Ele é soberano. E Ele tem a capacidade de conduzir a melhor resposta para a nossa vida. Então, conscientemente, você que é crente no Senhor, você que tem temor ao Senhor, mais do que nunca, é da sua natureza todas as suas ações serem entregues ao Senhor, porque o Senhor tem a melhor resposta. Então, aplicação, entregue os seus projetos ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, você já começa a avaliar os seus projetos para esse ano. Já entregou ele para o Senhor? Já conversou com o Senhor sobre isso? Você tem a cara de pau de poder abrir os seus planos e colocar diante de Deus? Você tem vários planos. Às vezes nós temos planos que a gente não tem coragem de apresentar para Deus, mas eles são planos nossos. Tem gente que quer ficar rico de qualquer maneira, quer fazer negócio de qualquer maneira, é escrupuloso no negócio. Então ele não tem coragem de apresentar isso para o Senhor. Ele ora meia boca, porque ele quer ficar rico. Ele é ambicioso, mas não tem coragem de confessar a ambição dele. Então tem gente que está trabalhando de forma errada, não para glorificar a Deus. Da mesma forma, tem gente que teria vergonha mesmo de orar para Deus e apresentar o plano dele sobre a sexualidade da vida dele, sobre o namoro dele, por exemplo, sobre o casamento dele. Será que ele tem a capacidade de apresentar a Deus qual que é o seu plano para a sua vida sexual? Seus negócios, seu casamento, sabe, a criação dos filhos? Muitas vezes nós estamos planejando no escuro das intenções e nós não temos a hombridade, a honestidade de apresentar isso para Deus. A gente não vai roubar, a gente não vai matar, mas muitas vezes nós estamos roubando de Deus o tempo que Ele nos deu. A gente precisa ser honesto, de mostrar para Deus até mesmo a falta de planejamento da nossa vida, das nossas intenções, de entregar para Deus. Tem crente que é preguiçoso, preguiça é pecado. Confessa para o Senhor. É difícil, amados. Primeiro bloco, de 1 a 3, é da natureza fazer planos. Então vamos fazer de forma honesta. Vamos apresentar ao Senhor, porque Ele tem a melhor resposta para nós. E não vamos tapear nós mesmos. Não vamos sabotar nós mesmos. Versos 4 a 5, olha para o texto aí. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. O que, que esse texto, esse bloco nos fala? Nos fala que a realidade da vida ela é feita de grandes realizações e conquistas, nós sabemos disso. Mas também de calamidade, sofrimento, de perdas, de injustiça. Amados, o mundo dos homens é cheio de maldades. O nosso mundo que a gente construiu, ele é cheio de segundas intenções. Você sabe disso? A gente criou leis, a gente criou organizações, a gente organizou códigos de boa conduta. Você sabe um código de boa conduta? Na sociedade, nós criamos regras de boa convivência. Nós temos escrito, inclusive, várias delas. Código de ética. Nós estabelecemos, inclusive, as instituições para que garanta que tudo funcione. As nossas instituições para preservar a boa organização da sociedade. Nós sabemos fazer as coisas organizadas, mas nós sabemos que tudo isso falha. Nós sabemos que as nossas boas intenções, que os nossos códigos, os nossos sistemas criados não dão conta da realidade da vida. Quantas leis de proteção que nós temos no Brasil? Inúmeras. E por quê? Elas não dão conta da realidade. Então, os nossos sistemas, em algum momento, vão falhar. Eu e você, nas nossas relações, iremos falhar uns com os outros. Esta é a realidade. Algo vai acontecer de forma errada. Uma ofensa. Algo está na esquina de cada relacionamento. Então, o que a gente quer pensar? Que a realidade humana, apesar de todo o planejamento, de toda sistematização, de controle, de regras, de boas intenções, tudo isso falha. Então, sempre alguém burla a lei em benefício próprio. Agora, nesse tempo de trânsito, quanta gente andou pelo acostamento para tirar vantagem, furar a fila. Sempre alguém burla a lei em benefício próprio. Sempre alguém vai danificar o patrimônio alheio. Sempre alguém vai falsificar um produto. Alguém vai falsificar um documento para prejudicar alguém. Juízes se corrompem e julgam com parcialidade. Juízes julgam com preconceito, com ideologias. Políticos traem o povo que os elegeu. Professores, médicos, engenheiros, advogados, soldados, sabotam os princípios das suas profissões. É ou não é verdade? É a nossa realidade. E até pastores corrompem os seus ministérios. Vamos parar por aqui. A nossa realidade é assim. A realidade humana, amados, nos mostra isso. Por isso que a perversidade está aí, e o texto está dizendo que Deus está de olho nisso. Deus sabe que a nossa realidade ela é perversa por causa da gente. E Ele sabe disso. E Ele olha isso. Ele não está desatento com relação a isso. Então, nesse bloco do verso 4 e 5 diz: o Senhor fez tudo com propósito. Está aí para você. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Realidade humana. Porque somos perversos, criamos uma sociedade perversa. Essa é a nossa realidade. Realidade divina. Deus não perde o controle e intervém na nossa realidade com seus bons propósitos. Diante disso, qual que seria a resposta minha e sua? Deveria ser a aplicação para nós. Entregar nosso coração orgulhoso às misericórdias do Senhor. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Você tem plano, quer queira ou quer não. Você é um ser humano. Então, fazer planos é algo que nós somos chamados para estarmos mais perto de vivermos algo que Deus se agrada. Mas mesmo quando nós fazemos planos, pode ser que o nosso orgulho, o nosso coração peludo, nos traia. Então, nós precisamos mesmo da misericórdia do Senhor, até para aqueles planos que eu acho que são bons. E, às vezes, Deus está vendo, isso vai ser a sua ruína. Por isso que nós precisamos entregar o nosso coração orgulhoso às misericórdias do Senhor. Porque o Senhor conhece, Ele sabe da nossa perversidade. Então, o primeiro bloco, vamos fazer planos e entregar ao Senhor. Segundo bloco, a gente sabe que a gente é falho por causa das nossas imperfeições. Nós somos enganados por nós mesmos, pelo nosso pecado. Então, vamos entregar o nosso coração orgulhoso para que Deus nos mostre que, às vezes, as boas intenções, elas são, de fato, coisas que Deus não aprova no nosso coração. Por isso que nós precisamos entregar, inclusive, aquilo que você está achando bom. Eu me lembro de uma pessoa que falava... Ela fazia jogo, aposta, e nós não recomendamos biblicamente que você faça isso. A Bíblia não aprova você fazer jogo, porque a gente não é chamado a ganharmos dinheiro sem o nosso trabalho. Você pode até ganhar aí, mas você investir nisso, você não é recomendado. E o cara falava, não, pastor, eu faço aposta porque Deus sabe, o dia que eu ganhar, eu vou abençoar a igreja. Misericórdia. O coração dele já está com a outra intenção, mas ele falou, né? Então, amados, esse segundo bloco é para despertar para a gente que a nossa realidade é ruim. Por isso, mais do que nunca, precisamos ter planos diante do Senhor. E aí eu queria chamar para você para ler o verso de 6 a 8, o terceiro bloco, que diz assim: amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. Eu chamaria esse terceiro bloco de esperança. Se o anterior foi calamidade ou preocupação, esse seria esperança. Porque eu vejo aqui o fluir da graça do Senhor presente na realidade da vida. A vida ela é difusa, a vida ela é complicada, a vida ela é incerta. E nós sabemos disso. Mas é que quando a gente olha o que o texto está dizendo... O texto não está negando que os nossos planos são falhos, porque nós somos falhos. O texto não está escondendo que a nossa realidade ela é complicada, porque nós somos complicados. Nós somos pecadores. E eu queria que você refletisse rapidamente aqui. Quando a gente olha para a nossa realidade atual, o sentimento que vem para nós é de quê? Para muitos, para mim e para você. É de desânimo, é de frustração. É de indignação. Eu estava lendo agora uma reportagem para a Giane, e veio para mim um sentimento de indignação. Um país que não trabalha pela justiça, sabe? Então, quando a gente olha para a realidade, o que brota dentro da gente são esses sentimentos. É ou não é verdade? Nós olhamos para todos os lados e a gente não vê saída. Então, a nossa esperança vai ficando minguada quando a gente foca nesses aspectos. Cada vez mais vamos percebendo que confiar nos projetos humanos sempre nos trará frustração. É do homem fazer planos. É do homem planejar, fazer leis. Mas são falhas. E parece que nós estamos vivendo um momento onde isso parece que está dando tapa na cara da gente. E a gente não precisa olhar muito para longe, muito para fora. Basta nós olharmos para dentro de nós e nós vamos ver as nossas deficiências morais. Eu confesso que eu olho às vezes para as saídas dos homens, quem está no poder, na liderança, e é difícil cumprir o mandamento do Senhor de orar por eles. Eu confesso. Mas tem muitas coisas que eu não preciso olhar para eles para pedir misericórdia do Senhor. Basta eu olhar para mim mesmo. E não depende do governo. Tem decisões, planos, que eu preciso olhar para mim e encontrar dentro de mim esta capacidade de me curvar diante do Senhor e pedir misericórdia. Porque, amados, como é que a gente não vai sucumbir, entregar de vez diante de uma realidade tão complicada? Estou vendo muito crente desistindo aí, ou pelo menos dizendo que vai desistir. O crente não precisa desistir, não pode desistir. Porque se a igreja falhar nesse tempo, acabou a esperança do mundo. Como alguém já diz, a igreja é a esperança do mundo, mesmo que ele não saiba. O texto bíblico, amado, nos revela que há esperança para nós, apesar de toda essa calamidade. Deus não abandonou a história humana. Ainda podemos vivenciar ares da sua graça e misericórdia. E louvado seja Deus, graça e misericórdia que são renovadas todos os dias antes do nascer do sol. Amém. Isso é a palavra do Senhor. Amados, os princípios divinos ainda valem. Os princípios divinos ainda são uma proteção para nós. Eu acho incrível aquela expressão ali, que até mesmo quem não gosta de você vai te deixar em paz. Eu já vivi isso. É proteção do Senhor. E eu não precisei matar a pessoa, não, né? Não precisei desejar que ela morra. Então, Deus intervém em coisas que a gente precisa realimentar e encontrar a esperança do cuidado dEle. É o Criador, amados. Uma vida em harmonia com a vontade e os propósitos do Criador recebe essa graça do cuidado de Deus. Então, esse terceiro bloco que nos diz, o verso de 6 a 8, amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Qual que é a realidade humana, amados? Temor ao Senhor é a única chance de evitarmos a prática do mal e de sermos perdoados dos nossos pecados. Realidade divina. Deus age em favor daqueles que o temem e buscam andar em honestidade, justiça, amor e paz. Qual que é a aplicação para mim e para você diante dessas realidades? Decidirmos andar na vontade do Senhor, momento a momento, esta é a melhor decisão no mundo caído. Então, eu queria dar uma palavra para você que crê no Senhor. Dá vontade de chutar o balde. Dá mesmo vontade de sonegar imposto. Dá vontade de subornar para evitar uma injustiça. Mas, igreja, você é chamado a viver naquele amor, naquela misericórdia que redime pecado. Você é chamado a continuar andando nos princípios divinos que serão proteção para mim e para você. Não abra mão da verdade. Não abra mão da paz, da honestidade, da justiça. Mesmo que as pessoas acham que você está sendo um idiota, diante do Senhor, se você está fazendo isso, acredite, Ele sabe. Mesmo que você esteja sofrendo por causa disso, Ele sabe. Então, igreja, você precisa caminhar este ano nos seus planejamentos, optando pelos princípios do Senhor, que ainda vale. Não queira cair na asneira de fazer planos que o Senhor não aprovaria. Entregue ao Senhor. decidirmos andar na vontade do Senhor, momento a momento, é a melhor decisão para o mundo que nós vivemos aqui. Esse mundo é caído. Esse mundo nos apresentará problema. E aí você vê no verso 9 a conclusão. Vamos ler o verso 9 que diz: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Eu vejo assim, o texto abre dizendo: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E ele fala sobre essa possibilidade de fazer planos no mundo caído, as limitações, Deus intervindo, ele insistindo para que você mantenha-se no princípio divino. Então ele conclui reafirmando: é da natureza humana, porque você vai fazer planos, mas agora ele diz o seguinte: o Senhor cuida de cada passo, o Senhor ele está atento. Então o nosso Deus deseja dirigir os nossos passos, ele tem a melhor resposta para os nossos planos. Você não pode perder isso de vista. Amados, o convite para hoje, para esse tempo, é que nós sejamos diligentes na vida, e isso passa necessariamente em termos planos elaborados e eles apresentados aos pés do nosso Deus. Na semana passada nós dissemos aqui, tem gente que tem dificuldade de escrever plano. E nós não estamos falando de planos detalhados. Você não vai precisar de um coach, não vai precisar de uma consultoria, não é isso. É você colocar diante do Senhor os seus sonhos. Escreva isso. Entregue ao Senhor. Se você tem dificuldade, procure alguém, e louvado seja Deus que nós temos pessoas que nos ajudam, irmãos nossos. Mas não entre de novo neste ano na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é filosofia para crente. Filosofia é: apresente os seus planos a Deus, confie nele, trabalhe neles, confiando nele. Amados, a cada realidade apresentada hoje, a cada momento, nós precisamos aplicar o que nós aprendemos desse texto. E eu quero lembrar rapidamente o que nós aprendemos como aplicação para nós hoje. Entregar os nossos projetos e planos ao Senhor, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Entregar o nosso coração orgulhoso às misericórdias do Senhor e decidirmos andar na vontade do Senhor, momento a momento, sabendo que essa é a melhor decisão para nós diante de um mundo caído. E o convite hoje é fazermos planos. Vamos fazer planos. Vamos sonhar planos do Senhor. Fazermos planos, trabalharmos nestes planos, enquanto descansamos aos pés do Senhor. Quando? Todos os dias. Momento a momento. Que o Senhor complete essa mensagem no seu coração. E eu queria que você curvasse a sua fronte. Eu queria desafiar você, mais uma vez, a colocar a sua vida diante desse ano que você quer que seja abençoado. Colocar-se diante do Senhor. O que você vai estar fazendo, planejando, para que o Senhor possa abençoá-lo? O que o seu coração está pulsando para que o Senhor precisa intervir?